Senhor presidente, senador Ciro Nogueira, senhoras e senhores senadores, eu gostaria, antes de mais nada, dizer que o que me traz à tribuna no dia de hoje é para falarmos em relação a algumas doenças em nosso país. Entretanto, dizer ao senador Paulo Paim que ele tem toda a razão quando manifestou aqui, naturalmente, o encaminhamento de alguns projetos aqui na casa. Diante disso, Vossa Excelência hoje, senador Paulo Paim, mostrou um gesto de grandeza, de altivez, concordando com um projeto mais novo, que é do senador Vicentinho Alves, pudesse ser aprovado daquela comissão. Na verdade, como tinha um de Vossa Excelência, o senador Vicentinho Alves, também tinha do senador Rodrigo Hohenberg. Todavia, de forma consensual, num gesto de que, acima de qualquer coisa, está o interesse de toda uma coletividade, sobretudo de gari, que é uma categoria que ainda não tinha o devido tratamento que merece, e ali Vossa Excelência abriu mão de forma consensual, de forma democrática. É isso que faz a grandeza do político, senador Paulo Paim. Indiscutivelmente, são gestos como esse que enaltece as qualidades de qualquer homem público. E Vossa Excelência hoje, indiscutível, mostrou uma vez mais que é um homem que não tem a pretensão, muito quanto a vaidade, né, de que porque um projeto que o Vossa Excelência tinha apresentado deixou de ser votado, mas o que valeu a pena é de que, naturalmente, o projeto foi votado, aprovado. Eu imagino que são milhões de trabalhadores desse imenso país que aguardavam um dia de ter não só o projeto Paulo Paim, mas dois, três, quatro senadores ali, naturalmente, preocupados com a aposentadoria dessas pessoas no futuro. De maneira que aqui não posso deixar de, como presidente da Comissão de Assuntos Sociais, lhe cumprimentar uma vez mais pelo seu gesto de grandeza, de altivez. E é reconhecido, não só na Comissão, mas em todo o Congresso Nacional, o trabalho que Vossa Excelência fez ao longo da sua trajetória política em defesa dos interesses dos trabalhadores brasileiros. Aqui eu não podia deixar de registrar uma vez mais desta tribuna desta casa. Mas, senhor presidente, sabemos que uma vida saudável começa pela busca permanente do equilíbrio entre o físico e o espírito. O que somos é o resultado direto desse cotidiano, de nossos hábitos e da nossa emoção. Somos, portanto, um conjunto de sensações e ações práticas que visam o fortalecimento de nosso organismo. De algum tempo para cá, os seres humanos começaram a compreender a importância da conservação do meio ambiente, da doação de exercícios físicos, do combate aos excessos de uma alimentação balanceada. Tudo isto ocasionou um estilo de vida sustentável. Ou seja, o homem moderno é o paradigma do equilíbrio entre o corpo e a mente. Desta forma, pensam os filósofos, os médicos dos novos tempos. Eles propagam este novo conceito como uma espécie de caminho natural para a nossa comunidade. Mas, infelizmente, as estatísticas desvirtuam este modelo. Segundo informações apuradas pela Vigitel, Vigilância de Fatores de Risco de Proteção de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, em pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde, o brasileiro está mais obeso e está consumindo mais bebidas alcoólicas. O levantamento realizado entre os anos 2006 e 2011 demonstra que a ingestão de gordura avançou mais de um quarto dos nossos compatriotas e abusa do álcool. Ou seja, 26,2% dos brasileiros ultrapassaram a cota recomendada pelos especialistas para o consumo de bebidas. Infelizmente, o resultado não poderia ser outro. Cresceu o número de indivíduos com sobrepeso no nosso país. O índice de brasileiros considerados obesos subiu de 11,4 para 15,8 da nossa população. Nos últimos 5 anos, o período de análise da amostra efetuada pelo Ministério da Saúde aumentou também o índice de pessoas com obeso corporal acima das recomendações sanitárias, ou seja, de 42,7 para 48,5. Obviamente, este quadro carrega em si fatores preocupantes para a saúde pública nacional. A soma dessas variáveis ocasiona uma pressão ainda maior ao já precário sistema de atendimento público na área médica do nosso país. A obesidade e o consumo de álcool, isoladamente ou combinados, levam invariavelmente à aquisição de doenças degenerativas. Mas, senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, essa sondagem foi efetuada nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. E as informações mostram-se preocupantes para o Brasil. Para o meu estado de Mato Grosso, elas são desesperadoras. A Vigital constatou que Cuiabá, capital de Mato Grosso, tem o maior consumo per capita de gordura animal do país e a terceira entre as capitais com maior consumo de bebidas alcoólicas. Cuiabá, nesse caso, está doente, senhor presidente. Ou está a um passo dela. Se estes números não forem revertidos nos próximos anos, nossa próxima geração crescerá com sérios riscos à saúde. Pois a combinação do consumo excessivo de gordura, álcool e tabaco pode redundar na proliferação de uma massa populacional enferma e dependente de um sistema de saúde esgarçado e sem força para atender com dignidade nossa gente. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, pronto, o diagnóstico está feito. Precisamos agora partir para a ação, recuperar o tempo perdido e criar condições para melhorar os índices apresentados pelo Ministério da Saúde. Neste sentido, eu encomendei 12 estudos à minha assessoria para, posteriormente, apresentá-los no formato de projeto de lei para apreciação dos meus pares nesta casa. O primeiro diz respeito à inclusão de nutricionistas, psicólogos e professores de educação física no programa da saúde da família. Visto que as doenças do nosso povo não são meramente clínicas, elas têm aspectos culturais e sociais. A alimentação saudável e prática desportiva é análise médica de questões emocionais de cada cidadão são fatores limitantes para o surgimento de enfermidades. Precisamos, então, adentrar a casa de nossa gente, propondo novas técnicas e um novo olhar sobre a saúde, principalmente em relação à prevenção de doenças. O outro projeto versa a aplicação de 10% do volume dos gastos em propaganda nas áreas de frigoríficos, indústrias de bebidas e setor tabagista para serem destinadas exclusivamente à publicidade, ou seja, à publicidade orientativa de consumidores. Campanha alertando sobre os riscos do tabagismo parece que começa a surtir efeito positivo. Pelo menos é o que se presume com a queda do número de fumantes no país, conforme anunciou o Ministério da Saúde. Está na hora, portanto, de outros segmentos adotarem postura semelhante, educando a população para o consumo consciente de bebidas alcoólicas e ingestão de gordura. A população e o Brasil ganharão com isto e as próprias empresas reforçarão sua reputação diante do consumidor. Eu entendo, meu caro presidente Paulo Paim, de que povo saudável prospera e cria uma nação forte e competitiva. Uma nação doente para na fila do SUS. Então, isso é muito triste e nós sabemos perfeitamente em relação à saúde pública de uma maneira geral. O que se percebe é de que cada dia que passa, ela está mais precária. Hoje mesmo subiu nessa tribuna a senadora Vanessa Grazutin, o senador Humberto Costa, falando em relação à má distribuição dos profissionais da saúde, ou seja, do médico no interior desse país, que, infelizmente, mesmo alguns ganhando até um salário razoável, nós não estamos encontrando profissionais. Só algumas centenas e centenas de cidades do Brasil que hoje não tem sequer um profissional desta área. E nesse caso, eu imagino também hoje, Vossa Excelência, acompanhando a nossa reunião na Comissão dos Assuntos Sociais, que a proposta feita pelo senador Wellington Dias, ela é muito importante, de se criar um grupo de trabalho entre membros da Comissão dos Assuntos Sociais, com pessoas também do Ministério da Saúde, dentro deste pacto federativo do senador Ciro Nogueira. Nós discutimos uma melhor distribuição. Qual o critério hoje da distribuição dos recursos do SUS? Ninguém sabe. Então, nós temos que discutir também dentro do pacto federativo, na medida em que, se Vossas Excelências percebem, os municípios mais pobres do Brasil, que têm maiores problemas de saúde, é que recebem menos. E o prefeito lá, as prefeituras estão totalmente inviabilizadas. Tem prefeito que chega ao cúmulo do absurdo de gastar quase 30% das suas receitas com ricos para a saúde. E ainda é insuficiente, porque as transferências são muito pouco. Lamentavelmente, nesses últimos anos, o governo federal transferiu uma série de incumbências para os municípios, mas não acompanhou também com os recursos. E nesse caso, lamentavelmente, a maioria das prefeituras, as pobres das prefeituras, estão literalmente falidas. Tem prefeitura que mal e porcamente consegue pagar a sua folha de pagamento, transferir o décimo para a Câmara dos Vereadores e um custeiozinho muito ruim que dá para manter alguns serviços essenciais. De maneira que, dentro desse pacto federativo, nós temos que discutir também a questão da distribuição do SUS. Caso contrário, como eu disse aqui, reitero aqui, a saúde do Brasil, ela está realmente em dificuldade, está morrendo, está doente, está morrendo. E o SUS, que é um grande programa que foi criado, ou seja, o Sistema de Saúde, ela é uma coisa avançada, mas está falindo. Ou seja, nos últimos tempos, cada dia que passa, realmente ela tem dificuldade. E quando o senador Humberto Costa também propõe aqui a criação de uma comissão especial para discutir novas fontes de receita para a saúde, eu concordo plenamente, concordo, ajudarei naquilo que for possível, que caso contrário, não pode o cidadão mais pobre desse Brasil morrer nas filas dos hospitais, não ter recursos dos hospitais, muitas das vezes, hoje, para nem remédio mínimo, oferecer uma bibiterona lá, um remédio para um pertence que chega no hospital, no pronto-socorro, não tem. Eu tiro base no meu estado de Mato Grosso, infelizmente. E outra coisa também que nós temos que tomar providência urgentemente é de que o governo federal, seja qual será a fonte, o poder executivo, ele tem que também providenciar. Ou seja, foi cortado nessa... Agora mesmo, a presidente Dilma cortou os recursos da saúde. Nesse contingenciamento que houve, houve um corte. Então, o Poder Executivo tem que interessar, procurar novas fontes. Já existem alguns projetos aí que vão querer, lá na Câmara dos Deputados, o próprio o deputado Júlio Campos está propondo uma emenda de que subir, ou seja, os impostos, tributos em cima da área do tabagismo, da bebida alcoólica, dos refrigerantes, e o que ultrapassar hoje os percentuais sendo cobrados, os valores cobrados em relação a esses que me referi, serão para a saúde. Então, nós temos que caçar uma nova fonte de financiamento. Da minha parte, como presidente da Comissão de Assuntos Sociais, tenho toda a boa vontade de colaborar com o governo federal, sobretudo com o Poder Executivo, no sentido de nós viabilizarmos mais recursos para nós melhorarmos a saúde pública do nosso país. De maneira, esse pronunciamento meu aqui, que estou concluindo, agradecendo a bondade do senhor presidente e mais senadores de me ouvirem, ele é muito importante. Os índices são alarmantes. Quando peguei os dados, as informações dessa pesquisa que foi feita, me chamou muita atenção diante de Cuiabá, Mato Grosso. Lamentavelmente, os dados estatísticos são muito ruins e algumas providências terão que ser tomadas. Muito obrigado, senhor presidente.